começar está mesmo a descer. As atas é a primeira coisa. Podemos é eventualmente ir logo aos outros pontos, se não vieram objeção, e assim que ele chega, fazemos a.
Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar então início à nossa reunião de hoje, 17 de fevereiro. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. No ponto 1 da nossa ordem de trabalhos de hoje consta a aprovação das atas 98 e 99, que foram tempestivamente distribuídas e, portanto, dou aqui por reproduzidas para a nossa apreciação. E, estando em apreciação, darei a palavra se alguém a solicitar. Não sendo o caso, ponho à votação as atas 98 e 99 em conjunto. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovadas por unanimidade. Passamos agora à discussão e votação do parecer do projeto de lei 646-14 CDSPP, que cria título excepcional de dedução de valor relativos à aquisição de equipamentos informáticos para estudantes, cujo relator é o Sr. Deputado Nuno Sá, sendo certo que também o projeto de lei 668-14 do PAN, que assegura a dedutibilidade em sede IRS de despesas com a aquisição ou reparação de computadores, alterando o Código IRS aprovado pelo Decreto-Lei 442-A-8830 de novembro, tem substantivamente a mesma matéria, o que justificou que o Sr. Deputado Nuno Sá tenha feito um relatório conjunto, isto é, debruçando-se sobre os dois projetos de lei. E assim, cumprimentando o Sr. Deputado Nuno Sá, dou-lhe de imediato a palavra para a apresentação do seu relatório. Sr. Deputado, faça a palavra a sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e senhores deputados. De forma muito breve, o Sr. Presidente já introduziu a epígrafe das duas iniciativas legislativas. Eu vou tocar os pontos essenciais do relatório, muito sucintamente. A apresentação das iniciativas cumpre os requisitos formais de admissibilidade previstos na Constituição e no nosso regimento. O projeto de lei 646 do CDS foi apresentado a 15 de janeiro, a 19 de janeiro foi admitido e baixou à COF. O projeto de lei número 668 do PAN foi apresentado a 5 de fevereiro e a 8 de fevereiro foi admitido e baixou à nossa comissão. Relativamente ao cumprimento da lei formulário, sugere-se, em caso de aprovação das iniciativas, o aperfeiçoamento dos títulos para, no caso do projeto de lei do CDSPP, seria de melhorar a epígrafe neste sentido, dedução fiscal excepcional de valores suportados com a aquisição de equipamentos informáticos para estudantes. No caso da iniciativa do PAN, também se sugere um aperfeiçoamento do título neste sentido, assegura a dedutibilidade em sede IRS das despesas com a aquisição ou reparação de computadores, alterando o código do IRS. Na presente fase do processo legislativo, as iniciativas não suscitaram quaisquer outras questões relativamente ao cumprimento da lei formulário. Quanto ao objeto e motivação dos diplomas, de forma muito breve também, o projeto de lei do CDS visa alargar a título excepcional a dedução de despesas de formação e educação em sede IRS aos gastos na aquisição de equipamentos informáticos para estudantes. Segundo o CDS, a crise pandémica tem provocado muitas alterações no contexto educacional, principalmente porque os alunos estão dependentes dos meios digitais e, nesse sentido, propõe-se uma dedução fiscal com uma alteração ao código do IRS, sendo dedutível 50% do valor despendido com a aquisição de computadores, tablets e impressoras de uso pessoal, incluindo software e aparelhos terminal, com um limite de 250 euros por cada agregado familiar menor de 23 anos que frequente o nível de ensino, desde que não seja aplicável a taxa correspondente ao último escalão previsto no artigo 68 do mesmo código de IRS. No mesmo sentido, o projeto de lei do PAN pretende assegurar que seja dedutível em sede IRS as despesas com aquisição ou reparação de computadores, alterando o código do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, com uma diferença relativamente à proposta do CDS, porque para o PAN pretende-se assegurar a dedutibilidade da aquisição de computadores em 15% do IVA pela exigência de fatura. Portanto, é um mecanismo diferente, mas com as mesmas preocupações. Quanto ao enquadramento legal e antecedentes, as notas técnicas integram o presente parecer e têm uma extensa e pormenorizada análise do enquadramento legal dos projetos de lei e análise, pelo que me eximo daqui entrar em mais detalhes e todos podemos consultar essas notas técnicas que têm todo o interesse nesse sentido de aprofundar os temas, até em termos de direito comparado. Quanto aos antecedentes dos projetos de lei, é de referir que existiu uma proposta de alteração do CDSPP em sede do Orçamento de Estado para 2021, muito semelhante em termos de objeto, motivação e de solução legislativa, e esta proposta foi, como sabemos, foi rejeitada. Relativamente ao projeto de lei do PAN, existiu um projeto de lei 973/13 da terceira sessão para possibilitar a dedução em sede de IRS dos custos com a reparação de computadores e de bens de uso pessoal e doméstico, que em parte incide sobre a matéria da presente iniciativa do PAN, mas esta iniciativa caducou com o fim da anterior legislatura. Há ainda duas resoluções da Assembleia da República que refiro no relatório, que também tocam com a mesma matéria que está aqui prevista de motivação e objeto, no sentido de criar as melhores condições fiscais, segundo os autores das iniciativas, para que se dê resposta à necessidade de aquisição de equipamentos informáticos no âmbito das transformações no sistema educacional em virtude da situação sanitária e da pandemia provocada pela Covid-19, que é a resolução da Assembleia da República nº 9/2001 e de 27 de janeiro e a número 18/2021 de 1 de fevereiro. Em análise, as únicas iniciativas sobre o tema são estas, a do CDSPP e a do PAN. O autor exime-se nesta sede manifestar a sua opinião política e a conclusão é que ambas as iniciativas reúnem ou poderão reunir os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos em plenário. Contudo, Sr. Presidente, eu queria introduzir aqui uma questão e, simultaneamente, uma preocupação. Eu referi aqui na parte final da apresentação do relatório que as presentes iniciativas poderão reunir os requisitos constitucionais para serem submetidos a plenário e, no mesmo sentido, poderão reunir os requisitos regimentais. E coloco no condicional porque, e pedindo a compreensão das senhoras e dos senhores deputados, ainda há pouco discutia aqui esta questão com toda a franqueza, até com outros colegas deputados, verificando-se que verificando-se a questão que ia introduzir era a questão da lei travão e se as notas técnicas eram suficientemente claras ou não e se todos nós nos sentíamos devidamente informados e confortáveis nesse sentido com a informação que as notas técnicas prestam sobre o cumprimento da lei de travão. No caso da iniciativa do CDSPP, na página 12 da nota técnica, há uma afirmação, ou podemos entender como uma afirmação, de que esse requisito foi acautelado. E na página 13 da nota técnica do PAN também se pronuncia a nota técnica nesse sentido e que estará acautelado o limite. Contudo, é uma referência muito breve e é uma referência que não está quantificada em termos de valores. Sem prejuízo de todos entendermos que as iniciativas podem prosseguir, o relatório está feito e podemos admitir, mas não queria deixar de colocar esta questão, porque eventualmente a nota técnica poderia aprofundar um pouco mais este tema e até termos alguns dados em termos de quantificação do impacto orçamental que a aprovação destas iniciativas poderia representar. E era só, muito obrigado a todos pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Sá. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Pacheco, do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, primeiro ato é naturalmente para saudar o Sr. Deputado Relator pela concisão e pela rapidez com que preparou estes pareceres. Sobre a questão colocada, eu peço que seja reponderado o modo como está no relatório, porque, pelo seguinte, eu recordo-me sempre, o facto de já ser velho, permite-me buscar exemplos históricos. Ainda antes das notas técnicas, o presidente Almeida Santos, pelo seu punho, era ele próprio que quase fazia as notas técnicas nas iniciativas. E, repetidamente, o Sr. Presidente Almeida Santos referia que, no seu entendimento, a iniciativa X ou Y ou Z infringia esta norma constitucional ou aquela, mas que as admitia porque considerava que, na especialidade, essas dúvidas podiam ser dirimidas. Ora bem, o que nós estamos aqui a falar é se isto pode ser discutido na generalidade. E, portanto, na generalidade, eu acho que nada impede que sejam. Depois, no processo de especialidade, naturalmente, tem que se respeitar, tem que se ter todas as cautelas para que a letravão seja salvaguardada e não possa ser invocada a inconstitucionalidade dos diplomas. É só esta pequena nota que eu gostava de deixar, porque, efetivamente, eu acho que a discussão na generalidade não está impedida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, não podendo eu sequer cotejar com essa figura que foi o Dr. Almeida Santos, eu subscreveria na íntegra. É evidente que qualquer questão dessa natureza é ultrapassável em sede de especialidade, com a entrada em vigor, uma mera referência a isso, e, portanto, mas de qualquer maneira deve haver, deve obviamente constar no relatório, mas de qualquer maneira, senhor, tenho a palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio e Sr. Deputado Ciro Meirelles. Faça favor.
Sr. Presidente, boa tarde, colegas, colegas. De facto, a questão é sobre esta matéria e particularmente sobre a abordagem que é feita na nota técnica. Aliás, a nota técnica faz uma leitura logo sobre, dizendo que obviamente que respeita a letravão. Porquê? Porque faz a construção de que estamos a tratar em sede de IRS, portanto, a determinação da matéria coletável em sede de IRS no ano 2021, portanto, normas aplicáveis ao ano 2021, mas que só vão ser liquidadas no ano seguinte, e por isso faz logo a conclusão de que não terá impacto orçamental, ou pelo menos infere-se daí, porque diz que só iria ter no exercício de 2022, por força que é em 2022 que é feita a liquidação. É uma opinião respeitável, mas também penso que discutível, porque nós estamos aqui a aplicar um princípio que no fundo, o que vai determinar o imposto e as regras de aplicação do imposto são as regras em vigor no exercício de 2021 e, portanto, nós estamos de facto a fazer aqui, se este projeto de lei fosse aprovado com a entrada em vigor, por exemplo, imediata ou poucos dias depois da sua publicação, neste exercício orçamental, estaríamos, obviamente, a mudar as regras e, obviamente, a determinar um valor diferente da quantificação do IRS e do resultado final e teria necessariamente o impacto. Portanto, sem prejuízo de que a matéria, obviamente, deve ser ponderada, e aí acompanho o entendimento na especialidade, e da conversa também que já tinha tido a oportunidade de ter com o deputado Nuno Sá, e do encontro das questões que foram aqui, haveria com certeza a sugestão que também, que se calhar, mais o acautelar melhor desta situação seria fazer constar do parecer, pelo menos esta questão, pelo menos aflorá-la, e depois, a partir daí, resolveríamos em conformidade na discussão na especialidade, caso o mesmo venha a ser aprovado na generalidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra à Sra. Deputada Cira Meirelles, que eu realmente cumprimento, e depois darei a palavra ao Sr. Deputado André Silva, que sinaliza que se nos juntará para a videoconferência. Sra. Deputada Cira Meirelles, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, sobre o relatório, eu tenho aqui que me queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Relator. De facto, houve um agendamento por arrastamento do PAN do seu projeto, sendo que o CDS, creio que conseguirá, por unanimidade também, arrastar o seu com o arrastamento, sob pena de ser difícil, não fazer nenhum sentido que dois projetos sobre o mesmo objeto, porque há um dos partidos que agenda por arrastamento que o outro não possa também fazer, sendo que não podemos fazer no momento porque a conexão não é tão evidente quanto isso. Bom, em relação à questão que estamos aqui a discutir, eu queria me penalizar porque eu só vi, de facto, o primeiro relatório. O primeiro relatório diz que reúnem os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos no debate, que é aliás nesse é esse, reúnem, pronto, é que o senhor deputado tinha dito poderão reunir ou poderão, bom, é aliás nesse sentido que se não há segundo ainda não, é isso que eu queria perceber, porque eu fiquei baralhada, porque o senhor deputado disse poderão reunir, pronto, aquilo que eu tinha visto, eu tinha analisado o relatório, achei que haveria outro que eu ainda não teria, pronto, como está, parece-me bem, porquê? Eu percebo a questão que está aqui a ser levantada, mas acho que, por um lado, a nota técnica responde a essa questão. Em segundo lugar, como bem disse o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, não é a primeira vez que estamos perante ela. E o consenso consuetudinário, digamos assim, a que sempre se chegou, é que se poderia, na discussão, na especialidade, dirimir este assunto. Neste caso em particular, para além de ser discutível, por ser discutível em que ano é que há impacto na receita, eu também posso, também me parece que até uma outra interpretação legislativa poderá conduzir à conclusão de que não se está a afetar a receita. Em todo caso, eu acho que estarmos agora a quebrar o consenso que foi estabelecido nos últimos anos de que estas questões podem ser dirimidas na especialidade e que não devem obstar à discussão na generalidade seria um precedente perigoso. Portanto, eu estou confortável com o parecer tal qual ele está, sendo que todos nós estamos também cientes de que a lei travão tem que ser cumprida. E essa também gostava de dizer isto. Esta é uma reflexão que nós devíamos fazer, porque, de facto, é bom que tenhamos consciência de que, em tempos de pandemia, se fazem coisas excepcionais, mas já houve discussões em especialidade e generalidade feitas simultaneamente no plenário, que essas sim, eu tenho muitas dúvidas, que tenham cumprido as normas constitucionais em vigor no que toca à lei travão. E, portanto, essa cautela deve ser tida. Agora, não me parece é que ela venha a propósito acerca destes projetos. Muito obrigada.
Obrigado, meu senhor deputado Cília Meirelles. A palavra ao senhor deputado Duarte. Oi, perdão, antes do senhor deputado Duarte Alves, o senhor deputado André Silva, que se nos junta por videoconferência. Senhor deputado, faz favor. Boa tarde.
Boa tarde, Sr. Presidente. Estão a ouvir?
Perfeitamente, faço favor.
Muito brevemente, três notas. Primeira, cumprimentar e agradecer o trabalho do Sr. Deputado Nuno Sá, relativamente aos parceiros. Segunda nota, iremos votar favoravelmente os parceiros, porque eles, no fundo, o que dizem é que os projetos de lei em causa, ambos, cumprem os requisitos regimentais e constitucionais para serem admitidos e serem debatidos, pese embora este ruído que está aqui a ocorrer. Terceira nota, relativamente à observação que disse a senhora deputada do CDS, que pretenderia também agendar uma iniciativa semelhante à do PAN, ao arrastamento que foi feito ao debate agendado pelo PSD. Eu recordo que a conexão existe e, portanto, estamos a falar de debitabilidade de IRS e, portanto, essa conexão é muito clara desde o início e, portanto, o CDS não se juntou a este debate mais cedo, mas por nós e haverá com certeza essa unanimidade para que o CDS entenda que essa conexão existe entre os arrastamentos e o agendamento e possa também participar e contribuir para este debate, como sempre faz, de forma bastante construtiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. A palavra agora sim ao Sr. Deputado Eduardo Alves. Faça o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há apenas um relatório, não é? Eu parece-me que estas questões que estão aqui a ser levantadas são relevantes. Obviamente nunca pondo em causa a admissibilidade dos projetos, porque essa tem sido a prática e deve continuar a ser, a prática de admitir todos os projetos, até pela sua, para promover a sua discussão em plenário e depois cada partido votar de acordo com aquilo que é a sua posição. Portanto, parece-me que há haver alguma referência à questão da lei travão, que eu acho que deve haver. Não é? Quando estamos a falar de matéria fiscal, é daquelas matérias em que não há grandes dúvidas que alterar um código fiscal tem sempre uma alteração do ponto de vista da receita ou da despesa. Há outras áreas onde isso nem sempre é tão evidente. Parece-me que pode haver uma referência a essa questão, não na parte das conclusões, porque aí acho que deve ser simplesmente como está, portanto, reúne todas as condições para ser apreciado em plenário, mas na parte dos considerandos, não é? Naquela parte em que se cita algumas partes da nota técnica, eventualmente até pegar na parte da nota técnica que refere a essa matéria. E, portanto, como um considerando a ter em conta e não como algo que esteja nas conclusões, porque as conclusões, parece-me, em relação a qualquer um dos projetos, deve ser a da sua admissão sem qualquer reserva para a sua discussão em plenário. E, portanto, parece-me que essa seria a solução mais adequada para não deixar de mencionar essa questão, mas deixar claro que isso não impede de algum modo a sua discussão em plenário. E, portanto, da minha parte era apenas deixar esta nota e cumprimentar o deputado relator, naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça o seu deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, demais presentes, só para dar uma nota muito breve, a propósito disto, subscrevo tudo o que ouvi, mas para chamar a atenção para um pormenor. Aqui, a questão da receita que eventualmente pode ser perdida não é sequer quantificável, porque há aqui um fenómeno de repercussão. Ou seja, ao criar-se este incentivo, provavelmente vão vender-se mais equipamentos. E por essa via, o Estado arrecada mais IVA e arrecada mais IRC na ótica do vendedor, porque aumenta a faturação. E, portanto, em bom rigor, dificilmente se poderia quantificar o efeito prático deste ponto. Peço desculpa se foi impertinente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sobral de Andrade. Para encerrar a discussão, a palavra novamente ao Sr. Deputado Relator. Faça o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E agradeço às senhoras e aos senhores deputados os contributos que deram e as questões que colocaram para produzirmos colaborarem e ajudarem-me a tentar encontrar o melhor relatório possível e que responda a todas as questões que estas iniciativas suscitam e designadamente a da Lei de Travão. Efetivamente, como se aperceberam e com toda a franqueza, esta questão da Lei de Travão foi discutida aqui e aflorou-se-me ainda com mais acuidade aqui no momento, confesso, da apresentação do relatório. E daí que só existe uma versão do relatório e é dito que, tal qual como a senhora deputada referiu, cumpre todos os preceitos legais e regimentais, mas até ao momento da apresentação do relatório pensámos sobre estas questões e revelou-se avisado a colocar esta questão que não estava suficientemente desenvolvida e estava até acomodado como resolvida no relatório, mas eu dei-me a liberdade daqui de a colocar. E nesse sentido, com esse mesmo espírito de procurar o melhor relatório com a colaboração de todos os deputados, e eu faria uma sugestão decorrente do debate que aqui tivemos, e que penso que reúne o consenso das reflexões que partilhamos, e que era, no relatório, logo na página 3, logo nos considerandos, na parte 1, como aqui referiram que deve ser a parte adequada para se manifestar esta questão da Lei Travão, que penso que também todos estamos de acordo que tem a cuidado que conste do relatório, expressamente. Depois, portanto, no sexto, depois do quinto parágrafo, portanto, depois do parágrafo que refere às sugestões que são feitas na nota técnica relativamente ao aperfeiçoamento dos títulos, logo a seguir aos dois pontos com o aperfeiçoamento dos títulos, colocar um outro parágrafo com uma redação semelhante a isto, compulsando a nota técnica relativamente ao cumprimento da Lei Travão, verifica-se que em sede de generalidade, nada obsta à admissibilidade dos projetos. Isso que foi o que aqui estamos todos de acordo. Vírgula. Sem prejuízo de, na especialidade, a matéria das implicações da aprovação das iniciativas em confronto com a Lei Travão, deverá ser melhor analisada e aprofundada. Penso que é uma redação que encontra... Pode repetir, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, peço desculpa. Da eventual, exatamente, aprovação das iniciativas. Se estivessem de acordo, introduzir esta alteração, este novo parágrafo no relatório, permite-nos depois, na especialidade...
Verificando uma generalizada anuência, colocarei então à votação o parecer do Sr. Deputado Nuno Sá, considerando a inclusão deste inciso, deste novo parágrafo, que ficará a constar nos termos que acaba de ser referido.
Sr. Presidente, para mim é só um agradecimento à tolerância e à compreensão de todos os colegas e de todos os grupos parlamentares, porque eu próprio já apresentei vários relatórios e não é habitual estas questões surgirem tão em cima do relatório. Eu agradeço a compreensão de todos, foi uma dificuldade que eu próprio tive, eu próprio não refleti suficientemente sobre este aspecto e agradeço a compreensão de podermos, de me darem a oportunidade de aqui, tão em cima do joelho, refletir sobre este tema. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e a Comissão, obviamente, agradece o seu trabalho e a sua disponibilidade. Vamos então colocar à votação nestes termos, portanto, tal como consta e foi distribuído, acrescido deste novo parágrafo com a redação que acaba de ser descrita pelo Sr. Deputado Nuno Sá, com o acolhimento e a inclusão da referência do Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Assim sendo, quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há, está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Nuno Sá por isso. E passamos agora ao ponto número 3, que é a discussão de um projeto de resolução 877-14 da 2ª Sessão Legislativa do PSD, Grupo de Trabalho para a Inventariação, Classificação e Desafetação a favor da Região Autónoma dos Açores de Património Imóvel do Estado, abandonado e devoluto na mesma região, matéria conexa com a Terceira Comissão de Defesa Nacional. O Sr. Deputado Fernando Aristóteles pede a palavra para...
Sr. Presidente, requeríamos nos termos regimentais o adiamento da discussão deste ponto.
Certíssimo, não é um direito legislativo que lhe assiste, não foi exercido antes pelo grupo parlamentar do PS, portanto será agendado para a próxima reunião. Sr. Deputado, pode ser para a próxima reunião, certo?
Sim.
Próxima reunião. Tinha sido adiado uma vez pelo grupo parlamentar do PSD.
Ainda pode ser mais uma.
Não pelo PSD, nem pelo PS, mas ainda pode. Mas, portanto, será agendado para a próxima reunião. Passamos então ao ponto número 5, discussão e projeto de resolução número 883-14, segunda sessão legislativa do PAN, que recomenda ao Governo que, no âmbito da presidência do Conselho da União Europeia, promova a reflexão sobre a adoção de mecanismos de combate eficaz ao branqueamento de capitais e aos fenómenos de fraude, evasão e elusão fiscal e assegura a conclusão do processo legislativo da Diretiva CBCR, matéria conexa com a primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. E, para o efeito, eu dou a palavra ao proponente, sugeriria 3 minutos a cada grupo parlamentar, em termos de tempo para a discussão do projeto de resolução. Fica iniciariamente. Pronto, penso que se... antes de dar a palavra ao Sr. Deputado...
Sim. Informação para a discussão deste ponto, o Sr. Deputado Miguel Matos está online, ele faria a intervenção...
Será, se já darei a palavra depois, então, ao Sr. Deputado Miguel Matos. Certíssimo. Então, a palavra ao Sr. Deputado André Silva. Faça-se, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, estão a ouvir?
Certíssimo. O Sr. Deputado ouviu-nos, em princípio, 3 minutos, conforma-se com 3 minutos para a apresentação?
Conforme-se, sim, Sr. Presidente.
Certíssimo.
É um tempo adequado. Muito obrigado.
Não, não estando previsto, teria que ser um tempo consensualizado. Sr. Deputado, a palavra é sua. Faça.
Muito obrigado. Bom, o projeto de resolução que o PAN aqui hoje traz a discussão versa sobre o âmbito das temáticas a colocar pelo Governo na matéria fiscal no quadro da Presidência Portuguesa do Conselho e propomos que sejam colocados em cima da mesa dois temas que pensamos reunirem um consenso alargado neste Parlamento. O primeiro é a questão da conclusão do processo legislativo da Diretiva CBCR. Sabemos que esta diretiva vai ser importantíssima no combate ao branqueamento de capitais e à evasão fiscal, e esta diretiva cumpre as recomendações da OCDE e exige a um conjunto de empresas informações relativas ao imposto sobre o rendimento, nomeadamente informações sobre onde realizam os lucros, pagam os impostos, país a país, e sobre onde pagam os impostos das suas atividades fora também da União Europeia, nomeadamente da sua atividade em paraísos fiscais. Estamos certos que os objetivos desta diretiva mobilizam todos os partidos, da esquerda à direita, e o Governo, contudo, é verdade que esta diretiva está com o seu processo legislativo parado desde o ano passado no Conselho, apesar de haver maioria para a sua aprovação neste momento. E por isso tudo depende do Governo português, que deve colocar à discussão e votação da proposta de diretiva no âmbito do COMPETE e do ECOFIN, por forma a conseguir-se a aprovação da diretiva e assim deixar a marca de Portugal neste processo legislativo pela positiva. Lembro que o Sr. Ministro das Finanças, há uma semana, na audição que teve nesta comissão, se mostrou favorável a essa proposta e, portanto, este posicionamento parlamentar só dará mais força à conclusão deste importante processo legislativo. Por outro lado, o segundo tema que queremos abordar não se prende com uma deliberação, mas antes com a necessidade de o Governo promover um debate alargado no âmbito da Presidência Portuguesa, em todas as suas dimensões, sobre as medidas de combate ao branqueamento de capitais e aos fenómenos de fraude, evasão e elisão fiscal assentes em paraísos fiscais, e nesse domínio sobre os critérios da lista da União Europeia de jurisdições não cooperantes. Este tema é importante, mais que não fosse por o nosso país ser um dos que mais perde para os paraísos fiscais, são 1.000 milhões de euros, mas este tema reveste-se de importância por duas razões adicionais. Primeiro, porque a lista de jurisdições não cooperantes tem algumas incoerências, por exemplo, inclui Palau e Trinidad e Tobago na lista, que são países que nos estudos internacionais não representam qualquer perda fiscal assinalável para a União Europeia, mas não inclui, por exemplo, as Ilhas Caimão, que foram retiradas da lista no ano passado, apesar de serem consideradas o paraíso fiscal menos transparente do mundo, representando quase 7% de todas as operações fiscais fraudulentas ocorridas no mundo. Em segundo, porque é importante discutir os paraísos fiscais dentro da própria União Europeia, não só porque sabemos que os países da União são responsáveis no seu conjunto por 36% das perdas globais em evasão fiscal, mas também tendo em conta que ainda esta semana, ou há duas semanas, tivemos o caso OpenLux, que mostrou que 80% dos fundos de investimento privados do Luxemburgo podem ter sido usados para branqueamento de capitais, o que, uma vez mais, colocou à vista as fragilidades dos atuais mecanismos de prevenção de branqueamento de capitais da União e a necessidade e atualidade do tal debate que defendemos. Podemos, para terminar, Sr. Presidente, podemos divergir nos resultados, mas estou também certo que nenhum de nós tem dúvidas de que este debate é útil para o nosso país e que o Governo português o deverá colocar no quadro da presidência portuguesa, fazendo uso do mediatismo que pode e que vai dispor. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada. A palavra agora à Sra. Deputada Mariana Mortágua, que também se nos junta por videoconferência, a quem cumprimento e de imediato dou a palavra. Sra. Deputada, faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, por acaso, não sei se o Sr. Deputado Miguel Matos não se teria inscrito antes de mim. Não quero...
Se a Sra. Deputada preferir... Pronto,
não prefiro, até porque há uma mensagem do deputado Miguel Matos que, entretanto...
É como a Sra. Deputada se inscreveu pelo sistema eletrónico, eu não sei se o fez...
Não tem mal. O deputado Miguel não tem nenhum problema.
Se a Sra. Deputada me diz que se inscreveu depois de eu ter feito referência ao Sr. Deputado Miguel Matos, é o Sr. Deputado Miguel Matos que começa, certo? Pronto, agora que a vimos e que anui nesse entendimento, passarei a palavra ao Sr. Deputado Miguel Matos. Até já.
Até já.
Sr. Deputado Miguel Matos, faz favor.
Sr. Presidente, de facto está aqui uma ligeira confusão, mas não era com intenção de me inscrever já, mas de todo modo posso falar já sem problema nenhum. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, de facto cumprimentar o Grupo Parlamentar do PAN por esta iniciativa que apresentam. De facto, é uma iniciativa que se prende sobre dois aspectos. Em primeiro lugar, o sentido mais amplo do combate ao branqueamento de capitais e à fraude e evasão e elusão fiscal. E, em segundo lugar, à questão do country-by-country reporting. Em relação a este country-by-country reporting, já foi explicado pelo Sr. Deputado, dizer que, de facto, o governo português tinha razão quando quis que esta medida saísse do Conselho que exige unanimidade e passasse a um Conselho que, como a compete, que não exige unanimidade. E tanto assim é que, depois de já estar estabelecida a maioria e o governo alemão ter adiado consequente várias vezes esta medida, devido ao ministro da CDU alemã, colegas de partido do PSD e do CDS, porque tinham maioria, mas não queriam que houvesse essa votação. Agora, é a presidência portuguesa que vai colocar isto em votação no próximo dia 25 de fevereiro. E, portanto, a presidência portuguesa da União Europeia, mais uma vez, vai fazer a diferença, esperemos nós, com a aprovação desta medida importantíssima. Em relação à lista de jurisdições não cooperantes que foi hoje publicada, de se referir que, obviamente, é bom que, enfim, esta lista exista e que ela tenha uma revisão regular, mas, de facto, nem sempre temos os avanços todos que gostaríamos de ter. A presidência portuguesa, enfim, pega nisto depois de um consenso técnico que já tem vindo a ser construído há algum tempo. É evidente que há aqui coisas que temos de ter atenção, nomeadamente ao conjunto de países que estão excluídos, e como é as Ilhas Caimão, e também, naturalmente, aquelas que são os paraísos fiscais internos à União Europeia, e nós temos de estar atentos sobre isso, mas, de facto, esta lista apresenta alguns progressos. Mas desejavelmente gostaríamos que mais progressos fossem avançados. Dizer ainda que esperemos que a OCDE consiga chegar a uma conclusão final sobre o processo de digitalização da tributação digital no final deste semestre, porque isso é decisivo, e também dizer que esperemos que a União Europeia finalmente avance com aquele que é o pacote anti-branqueamento de capitais, que está previsto e que poderá realmente ser decisivo para aqui combatermos de forma eficaz esta evasão fiscal e branqueamento de capitais na União Europeia. Portanto, acompanhamos muitas das preocupações, sendo certo que estamos plenamente convictos daquilo que tem sido o papel do governo do Partido Socialista nos últimos 5 ou 6 anos para conseguirmos fazer avançar o combate à evasão fiscal e ao branqueamento de capitais em Portugal e na União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado. Agora sim, a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Brevemente, quero dizer que nós não vamos acompanhar a iniciativa do PAN, mas não queria deixar de deixar duas notas. A primeira é que é uma boa dose de hipocrisia nestas iniciativas de combate ao branqueamento de capitais e à fuga ao fisco. Desde logo, hipocrisia a nível europeu. A Europa mantém dentro das suas fronteiras os maiores paraísos fiscais que existem, aqueles que funcionam como hubs centrais do branqueamento de capitais e da fuga ao fisco, que são Luxemburgo, agora já não a Praça de Londres, mas a Praça de Londres cumpriu esses propósitos, a Irlanda, Malta, o Chipre, a Holanda, e portanto, querer combater o branqueamento de capitais quando se permite que instituições que são países que fazem parte do euro, ou que instituições que integram países que fazem parte do euro, permaneçam como os pontos nevrálgicos de toda a rede de branqueamento de capitais mundial e de fuga ao fisco, é uma boa dose de hipocrisia. Tal como é uma boa dose de hipocrisia, a criação ou a forma como se monta o sistema de combate ao branqueamento de capitais em torno destas listas de paraísos não cooperantes. A única coisa que estas listas de países não cooperantes fazem é precisamente branquear o papel que regimes como os Estados Unidos, as Ilhas Caimão e muitos outros têm nesse sistema. Assinam-se uns acordos de troca de informação, é muito pouca, muito, muito, muito difícil verificar se eles são cumpridos ou não são cumpridos, mas a partir desse momento os países saem da lista, deixam de ser considerados como não cooperantes, saem da lista negra dos offshores e isso tem um impacto imenso até nas legislações nacionais, que, como sabem, prevêem regras agravadas para offshores que estão nas listas de paraísos não cooperantes. E por isso, parece-nos que, embora acompanhemos alguns pontos positivos e alguns poucos avanços, também reconhecemos que esses avanços são feitos ao mesmo tempo em que se permite que o sistema continue a funcionar. E por isso, ter dito no início que toda esta suposto combate ao branqueamento de capitais e à fuga fiscal também é acompanhado de alguma hipocrisia, ou muita hipocrisia, na verdade. Quanto à diretiva do Country by Country Reporting, é uma medida importante que é exigida há muito tempo pelas organizações que querem combater a fuga ao fisco. Ela permite que saibamos onde é que as multinacionais pagam os seus impostos e como é que distribuem a sua carga fiscal. O papel do governo português relativamente a esta diretiva nunca foi claro, ao contrário do que tem sido a posição histórica dos governos portugueses em algumas destas matérias. O que é facto é que vieram algumas notícias que davam conta que seria o governo português a atrasar esta legislação europeia no Conselho. Aliás, na altura chamámos até o ministro e secretário de Estado, não ficámos propriamente esclarecidos e, portanto, acho que o mínimo que se pode exigir é que este processo avance tão depressa quanto possível. Muito obrigada.
Obrigado eu, senhora deputada. A palavra agora ao senhor deputado Severaldo Andrade, do Grupo Parlamentar do PST.
Boa tarde, renovo os cumprimentos. Eu que sou uma pessoa dada aos afetos e com esta juventude acumulada toda, vou quebrar aqui um bocadinho o meu estilo para fazer dois comentários às declarações que acabámos de ouvir. A primeira, quando se fala em Portugal deixar uma marca, eu diria que era reciclar a marca que até agora tem deixado. Porque a marca que Portugal tem deixado nesta matéria não é muito boa. Vejo aqui, por exemplo, uma primeira página do Diário de Notícias, 2019, que diz que Portugal bloqueou lei europeia sobre os impostos para as multinacionais. E há outros recortes na imprensa, onde Portugal fica muito mal visto nesta matéria, fazendo parte, supostamente, do clube de países que obstaculizaram os avanços. E, portanto, eu penso que já não seria mal se houvesse uma reciclagem da marca. Depois, quanto à questão dos custos dos paraísos fiscais, chama a atenção que estas contas nunca podem estar certas, porque nunca é abatido nenhum valor a propósito dos custos da não existência desses paraísos fiscais. Ou seja, não existindo os tais suportes paraísos fiscais, existiriam desvios dos fluxos de desenvolvimento e, portanto, haveria sempre uma parcela a abater a estas contas. De qualquer maneira, o PSD concorda no essencial com o que está proposto, porque aqui parece-nos que não é uma questão sequer ideológica nem partidária, é uma questão de decência. Ou seja, não faz, no entendimento do PSD, sentido defender uma discriminação positiva a favor de empresas multinacionais. Ou seja, porque é que se há de perseguir e cobrar o máximo a pequenos e médios empresários e, relativamente a empresas multinacionais, permitir um tratamento mais favorável. Não nos parece sequer que isso seja questionável. A questão é que, a propósito ainda sobre o papel do PS nesta fotografia, chama a atenção para o seguinte: já tem uns anos, salvo erro, desde 2016, e na União Europeia foi absolutamente consensual. Socialistas, conservadores, liberais, todos estiveram de acordo no essencial quanto isto. Apenas a extrema-direita se pôs-se fora, se absteve de aderir. Curiosamente, há aqui uma notícia, num destes apontamentos jornalísticos que eu trouxe, em que Ana Gomes, por exemplo, que era eurodeputada socialista, afirmou sobre este circunstancialismo, e vou citar, que a posição do governo era inacreditável. Ou seja, segundo os eurodeputados socialistas, que à época votaram favoravelmente esta matéria, os passos subsequentes eram incompreensíveis. Penso que esse sinal quer dizer que estou a ultrapassar o tempo e, portanto, deixo ficar esta nota final, que o PSD congratula-se com avanços no combate à fraude, à evasão e à elisão, mas que as coisas não são tão simples como às vezes são apresentadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Severaldo Andrade. Obrigado também por se conter mais ou menos no tempo. Sr. Deputado Duarte Alves, para o mesmo efeito, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, nós temos assistido a várias operações por parte da União Europeia para procurar branquear aquilo que tem sido a sua política de promoção dos paraísos fiscais e que tem vários exemplos, desde aqueles escândalos mais badalados do Panama Papers, Swiss Leaks, etc. Temos visto várias iniciativas, muitas vezes a procurar mascarar aquilo que continua a ser uma complacência por parte da União Europeia com os paraísos fiscais, até com a promoção de paraísos fiscais no seu próprio território. Relativamente, em concreto, à diretiva CBCR, esta é uma diretiva que diz respeito à troca de informações entre Estados sobre matéria fiscal e é um dos exemplos que mostra as grandes limitações do caminho que se tem proposto. Por exemplo, relativamente à proposta inicial que tinha sido discutida no Parlamento Europeu, a proposta final da Comissão Europeia foi muito mais limitada do que aquela que foi inicialmente discutida no Parlamento Europeu. Por exemplo, o limite de 40 milhões de volume de negócios passou para 750 milhões, o que à partida coloca de fora logo um conjunto muito alargado de empresas e de bancos. Também excluir-se entidades cujo cumprimento das obrigações de reporte possam ser prejudiciais do ponto de vista comercial, portanto uma empresa que declara isto fica automaticamente eximida de corresponder a estas obrigações de reporte e portanto aquilo que foi a versão inicial proposta no Parlamento Europeu depois levou a alterações que fizeram com que até o PCP votasse contra a versão final para que voltasse ao Parlamento Europeu esta discussão para que estes critérios não fossem tão limitados como acabaram por ficar e portanto sendo apenas mais fogo de vista do que outra coisa. Relativamente a esta diretiva, ainda dizer que não se trata propriamente de nenhum imposto europeu nem nada desse campeonato, mas sim da troca de informações para o combate ao branqueamento de capitais e, portanto, nesse sentido, aquilo que consideramos é que esta diretiva CBCR acabou por ficar muito limitada face àquilo que era a proposta inicial e, portanto, são esses os comentários que temos a fazer relativamente a estas diretivas em que muitas vezes estamos a falar sobretudo de mascarar aquilo que continua a ser a grande complacência por parte da União Europeia com os paraísos fiscais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro, sim, senhor. Sr. Deputado Cecília Meirelles, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para muito brevemente exprimir a minha concordância em relação a ambos os objetivos deste projeto de resolução do PAN, quer no que toca à reflexão sobre a adoção de mecanismos de combate eficaz ao branqueamento de capitais e aos fenómenos de fraude, evasão e ilação fiscal. Acho, aliás, aqui que é importante nós também destrinçarmos os vários conceitos, porque ilação fiscal é diferente e evasão fiscal é diferente de fraude fiscal e branqueamento de capitais é um fenómeno que pode estar ligado ou não ligado a estes. E, portanto, é importante nós sabemos destrinçar estes conceitos e não metemos tudo no mesmo saco, precisamente para o combate ser mais eficaz. Também em relação à conclusão do processo legislativo da diretiva CBCR, a posição do CDS é favorável a esta diretiva, considera, contudo, que é importante que haja uma cláusula de salvaguarda para informação comercial sensível, apenas e tão só no sentido de não colocar as empresas europeias numa posição de desvantagem em relação a empresas não europeias e empresas de outros blocos. E eu acho que é importante também, quando discutimos a eficácia deste combate, termos a noção de que, por um lado, a Europa não está sozinha no mundo e que as empresas europeias não estão sozinhas no mundo. E que a concorrência comercial é também ela cada vez mais agressiva e nós queremos construir, creio eu, na Europa, um mundo mais transparente, mais eficaz do ponto de vista do combate à criminalidade financeira e de preservação do nosso Estado Social, para o qual é necessário que o combate à fraude e evasão fiscal seja bem sucedido, mas é também necessária de base prosperidade. E para haver prosperidade também é preciso que a Europa seja em si um espaço comercial competitivo e que não esteja sistematicamente a perder terreno em relação a outros blocos. E, portanto, era esta preocupação aqui que queria deixar, exprimindo esta posição favorável, mas com esta preocupação e esta nuance. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho ainda o Sr. Deputado Miguel Matos inscreveu-se para uma curtíssima observação, presumo. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota que, de facto, recomendamos ao Sr. Deputado Sobral de Andrade que vá de novo ouvir aquelas que foram a audição ao Sr. Secretário de Estado sobre a posição do Governo sobre o Country by Country Reporting e que, manifestamente, o dizer que o Governo foi um obstáculo aqui é manifestamente mentira e valerá a pena revisitar essas audições e, se vamos ter memória, devíamos era assim olhar para quando Portugal não publicava as transferências de offshores e foi num Governo, salvo erro, que não foi liderado pelo Partido Socialista e referir também em relação às desvalorizações desta medida que Portugal tem tido uma troca muito grande de informações através destas diretivas com 79 jurisdições fiscais e com 1 milhão de registros recebidos e 2 milhões enviados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos dar por concluída esta discussão. Portanto, Sr. Deputado Fernando
Sousa. Muito breve, aliás, para deixar claro que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá acompanhar, portanto, está favoravelmente as propostas que estão em... porque, obviamente, consideramos que as mesmas são um avanço e vão dentro da linha daquilo que tem sido um trabalho de transparência e de, também de publicitação, de combate à fraude e à evasão fiscal, à procura de que se encontre um sistema fiscal mais equitativo e equilibrado, que tem vindo a ser prosseguido e que não podemos deixar de salientar, com particular ênfase também na parte dos últimos anos, onde o Partido Socialista tem assumido a governação. Era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos dar por concluído esta discussão, não sei antes, Senhor... obviamente, devolver a palavra ao Sr. Deputado André Silva, enquanto proponente do projeto de resolução. Sr. Deputado, faça a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu inscrevi-me duas vezes online, mas deu um qualquer erro e, portanto, não foi possível as mensagens terem-vos chegado. Bom, saudar a unanimidade, ou pelo menos um consenso alargado que há em torno deste projeto de resolução, dar aqui algumas pequenas notas, saudar o Partido Socialista, por, depois do PAN ter dado entrada do projeto de resolução no dia 27 de janeiro, o Governo português ter agendado para a semana o início, ou pelo menos este debate, no seio do Conselho, e portanto congratulamos-nos com esse facto. Dizer também, relativamente às intervenções da Sra. Deputada Mariana Mortágua e Sr. Deputado Duarte Alves, que nós estamos completamente de acordo com aquilo que disseram. Aliás, o PAN tem votado sempre favoravelmente aquelas que são as propostas que visam limitar os paraísos fiscais. Consideramos, no entanto, é que para um combate significativo ao fenómeno é preciso também, para além de tudo o que disseram e para além de todas as considerações que acompanhamos, é preciso também a cooperação no quadro das organizações internacionais, como são a OCDE e a União Europeia. Dizer também ainda ao Sr. Deputado Duarte Alves que concordamos com o facto da diretiva CBCR ser limitada, mas que nós contamos, nós Parlamento e o país conta com a ação do PCP, quando da transposição da diretiva no nosso país, para que a legislação que venha a sair seja mais eficaz, mais eficiente e que tenha menos limitações do que aquelas que estão a ser identificadas, e estou seguro que nesse aspecto haverá muitas convergências ou bastantes convergências entre o PAN e o PCP. Uma penúltima nota para a intervenção do Sr. Deputado do Partido Social Democrata, que disse, e passo a citar, que esta questão em concreto que estamos a debater não é, e passo a citar, não é uma questão ideológica ou partidária, é uma questão de decência. Eu não poderia estar mais de acordo, Sr. Deputado, gostaria é um dia de ouvir isso precisamente quando estivermos a falar do debate em torno do paraíso fiscal da Zona Franca da Madeira. E, portanto, era importante que o PSD conseguisse também dar esse salto relativamente a este paraíso fiscal. A última nota para o Sr. Presidente da Comissão, e em virtude da importância e da urgência deste assunto e daquilo que é uma unanimidade, um consenso alargado em termos desta matéria, que pudesse envidar todos os esforços para que este tema e esta votação pudessem constar no guião de votações do dia de amanhã, se isso lhe for possível do ponto de vista administrativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputado. Diligenciaremos nesse sentido, embora, como saiba, o agendamento compete à mesa da Assembleia, mas, portanto, faremos essa nota e, portanto, não será por causa da Comissão de Orçamento e Finanças, que deixará de ser incluído. Estamos, assim, concluído o ponto 5. Passamos agora ao ponto 6, discussão do projeto de resolução 899-14 da 2ª Sessão Legislativa, do PSD, com epígrafe transferência imediata pelo Ministério das Finanças de receitas próprias da ERC, no montante atual de 3 milhões de euros. O Sr. Deputado Fernando Anastácio pede a palavra para...
Sr. Presidente, queria pedir o agendamento prestativo deste diploma. O adiamento. O adiamento prestativo. Peço perdão. É prestativo, mas não é agendamento. Portanto, e não vendo, inclusive, nenhuma objeção que seja reagendado para a próxima reunião. E a este respeito, na altura não referi, penso que até foi feita a pergunta e não reagi. Mas considerando, digamos aqui, algumas dificuldades de percepção que têm havido a respeito do outro diploma, da outra iniciativa que foi também adiada, e, portanto, e numa procurando que não se tenha que voltar a usar a terceira faculdade de adiamento, eu sugeria, e se houvesse consenso da Comissão, que em vez de ser agendado na próxima reunião, fosse daqui a duas reuniões, para termos a certeza que nessa data votaríamos mesmo os referidos diplomas. Portanto, não fiz esse comentário há pouco, sei que já passou do tempo, mas se não levantarem nenhuma objeção, preferiria, para evitarmos de que na próxima semana corressemos o risco de ter que pedir um novo adiamento, e assim resolvíamos o problema. Diga? Isso pode ser para a semana. Isso não
do, outro.
Do outro. Do outro, estou a falar do outro. Sim, o outro.
Certo.
Este não, este não tem.
Não havendo objeção do proponente, podia fazer questão de ser agendado para a semana, não havendo, portanto, o projeto 877 não será agendado para a semana, mas sim para na reunião que se seguirá. Portanto, está adiado. Eu registro apenas a presença do Sr. Deputado Paulo Rios, que compareceu no início dos trabalhos, mas tendo sido advertido que seria adiado a este ponto. Já se retirou, mas de qualquer maneira registra-se a presença, até porque não fazendo parte da Comissão de Orçamento e Finanças, estaria admitida a sua presença para participar no debate e fica feito o registro. Passamos agora ao ponto número 7, pronúncia sobre as questões suscitadas pelo PAR relativa às retificações ao texto da Lei 75B-2020, 31 de dezembro, Orçamento de Estado para 2021. Ora, senhoras e senhores deputados, receberam, tomaram conhecimento do ofício enviado pelo Gabinete do PAR à Comissão de Orçamento e Finanças, que pede... que seja submetido à Comissão a oportunidade de se pronunciar sobre as questões que elenca no ofício para nova ponderação, habilitando procedimento subsequente. Ora, é o que passo a fazer, nos termos em que consta do ofício. Como se refere, ele suscita inobservância de um circuito que se encontraria muito estabilizado na relação entre o Gabinete do Secretário de Estado e o Gabinete do PAR, obviamente à qual a Comissão de Orçamento e Finanças é estranha, sendo certo que, interpretando o resultado da apreciação e votação na última reunião, que deu origem a este ofício, o entendimento desta Comissão é que todas as retificações solicitadas tiveram como escopo reconduzir as normas retificadas à vontade original dos seus proponentes e, portanto, em nenhuma delas se reconheceu qualquer situação de alteração ou inovação e, portanto, todas sendo subsumíveis àquilo que pode ser considerado uma retificação. De qualquer modo, e pondo à ponderação das senhoras e senhores deputados, nos termos em que regimentalmente se tem que colocar, sendo certo, como se frisou na anterior reunião e se reitera agora, pressupõem na existência de oposição, que não houve na anterior e, portanto, se colocará no final desta apreciação, mas salientar que, em última análise, e como regimentalmente se encontra estatuído, competirá ao Sr. Presidente da Assembleia da República considerar ou não que se encontram na presença de retificações e, portanto, o documento enviado da Comissão de Orçamento e Finanças é uma solicitação e não uma deliberação final. E, portanto, o que nos pedem é para ser reponderado, o que passo a fazer, dando a palavra a quem solicitar e, de imediato, ao Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sr. Presidente, de facto nós tivemos a oportunidade de analisar, portanto, o documento que nos foi remetido e o pedido de reponderação que o senhor, que o PAR fez à Comissão de Orçamento e Finanças, cientes, obviamente, que a decisão é uma competência do PAR, portanto, mas não podemos deixar de, para nós a questão essencial aqui é percebermos se as deliberações, a decisão que se tomou e as retificações que foram feitas se enquadram dentro daquilo que é a lei formulário ou não. A interpretação que tivemos, e penso que foi unânime de todos os deputados e todos os grupos parlamentares, foi que de facto se enquadrava. Da APLEN tem aqui uma construção que é no sentido contrário, contudo o que nos levou a procurarmos, no fundo, fazer um... ver se há precedentes e como é que tem sido nas situações anteriores a abordagem desta temática. A nossa interpretação, e de facto foi amplo o conjunto de situações que encontramos e muito semelhantes, ou até ainda, digamos que, se na perspectiva de se havia maior desconformidade, entre aspas, porque na nossa perspectiva não há, do que aquelas que aqui fomos identificar. Aliás, eu tenho aqui algumas e vou só referir duas ou três que me pareceram significativas e mostrará claramente que até em sede de Orçamento de Estado, esta matéria, por exemplo, a respeito da Lei 71 de 2018, e vou citar, da Lei 71 de 2018, 31 de dezembro, que aprova o Orçamento de Estado de 2019, fez-se uma declaração de retificação a 6 de 2019, em que se, em concreto, incluía-se uma revogação de uma verba da lista 2 anexo ao Código do IVA. Ou seja, percebeu-se claramente que não estava nos documentos que foram apresentados e que foram votados a revogação desta lista anexa ao Código do IVA, mas entendeu-se que fazia todo o sentido no quadro, porque era essa a vontade do proponente, e houve um consenso sobre esta matéria, e aqui é um caso concreto em que se revogou precisamente... é revogada a verba 2.6 da lista anexa ao Código do IVA, onde se lia o artigo inicial, no artigo 271, não estava qualquer referência a essa revogação e depois passou a estar uma referência à revogação da verba 2.6 da lista 2 anexa ao Código do IVA. Isto é um exemplo paradigmático da situação que estamos aqui a verificar e de como antecedente. Mas também não podia referir também a lei número 7, à 2016, 30 de março, que aprova o Orçamento de Estado de 2016, onde se faz uma retificação, e esta, portanto, a deliberação que houve e que foi aprovada, e a aprovação nossa no Parlamento, foi da data de entrada em vigor, expressamente, e foi entendido, em retificação, que se devia alterar a data de entrada em vigor. Portanto, e não estava isso, portanto, porque este era o espírito também de quem fez a proposta, e não estava nos documentos e nos documentos que foram votados. Isto também aconteceu, e está aqui um caso concreto, e portanto, precisamente, mudou-se, entrava em vigor, de acordo com a redação que estava escrito, no primeiro dia do mês, após 120 dias posterior, quando passou a ter a solução que ficou a ficar consignada na lei depois da retificação, é que a presente lei entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2021. portanto, ora bem, isto não tinha... E ainda um outro, já agora, também na Lei 13 de 2019, de 12 de Fevereiro, portanto, que eram medidas, era uma lei com este epígrafe, medidas destinadas a corrigir situações de desequilíbrio entre arrendatários e senhorios, a reforçar a segurança da estabilidade do arrendamento urbano e a proteger arrendatários em situação de especial fragilidade. Também nesta declaração de retificação, a declaração de retificação 11 de 2009, o que é que aconteceu? Havia, o que estava escrito era a menção nos termos do número 7 do artigo 36 da Lei 6 de 2006 de 27 de Fevereiro na sua redação atual, mas depois fez-se uma alteração e em vez de ser na redação atual foi com a redação dada pela Lei 43 de 2017, ou seja, inclusive fez-se aqui uma alteração a uma lei que é outra, ou uma redação que não é aquela que se reportava na proposta de Orçamento de Estado. Portanto, estes são entendimentos, são precedentes que a Assembleia tem tido no seu procedimento natural de retificações, dentro no prazo que a lei formulária prevê dos 6 meses, e, portanto, faz a interpretação que isto, no fundo, são situações que estas alterações que nós aprovamos no outro, aliás, podemos recordar-nos, por exemplo, a proposta que até foi uma sugestão de proposta de alteração do Partido Social Democrata relativamente ao Conselho, penso que era do Sabugal versus Ceia, agora não tenho bem. E, portanto, de facto, o que estava escrito era um Conselho, mas a intenção do proponente era o outro Conselho e corrigiu-se. Portanto, são situações que, obviamente, garantindo o consenso sobre esta matéria, mas que, no nosso entendimento, caem claramente no âmbito do artigo 5º, do quintinho da lei formulário, e por isso a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sabendo que isto é uma competência do Sr. Presidente da Assembleia da República, é de reiterar a posição que teve na anterior reunião e confirmar o entendimento que tivemos sobre esta matéria, que nos parece atual e agora correto e também consolidado por um conjunto de precedentes e antecedentes que temos sobre matérias análogas e que se aplicarão ao caso concreto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ia dizer, não registro mais pedido de palavra, mas o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faz favor, também.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, não nos vamos pronunciar sobre se o circuito foi normal ou não, isso ultrapassa-nos, e não é isso que é relevante. O que é relevante é, e aquilo que é pedido para nós reponderarmos, é se as alterações correspondem a verdadeiras retificações. E de acordo também com a pesquisa que fizemos daquilo que é o comportamento e o espírito do legislador, a nossa posição é muito simples, é de afirmar que efetivamente são verdadeiras retificações. E ao limite, quer dizer, o exemplo que um dos exemplos que é da APLN dá, dizendo que não existe qualquer divergência entre o texto original e o texto impresso, mas é isso mesmo? Se o texto original já tinha uma gralha, como o texto impresso corresponde ao texto original, não se pode retificar. É assim, então, o paradoxo era levado aqui ao limite. E, portanto, é verdade, muitas vezes é assim mesmo, porque posteriormente, portanto, nós não podemos ser mangas de alpaca, nem burocratas, precisamos ser práticos e perceber se o espírito legislador foi encontrado ou não. E por isso, Sr. Presidente, é que as retificações não podem ter votos contra. Precisamente porque se algum partido entender que viola este princípio da simples retificação e já estamos a entrar em alterações profundas, tem que ser transformado numa iniciativa legislativa autónoma para o fazer. E, portanto, reitero que mantemos. E permita-me só que dê dois exemplos, ainda sobre o orçamento de 2019, o orçamento que foi aprovado, uma declaração de retificação, a declaração 6 de 2019, publicada a 1 de março, em que diz, por exemplo, referente ao artigo 51, só para percebermos o quanto se alargou. O que estava escrito era: os imóveis que tenham beneficiado de apoio não reembolsável concedido pelo Estado. Passou a ler-se: os encargos e as despesas referidas na linha A do número anterior relativo aos imóveis. Portanto, se isto não é uma alteração que vai além da simples gralha de português, então não sei o que é. Isto foi aceite naturalmente por todos, porque todos percebemos qual era o espírito do legislador. Ou ainda noutra, do número 7 do artigo 40, do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, onde se lê o constante artigo 263, onde se lia o último período da tributação em que seja autorizada a utilização da previsão nos termos do anterior, passou a ler-se no último período da tributação em que seja comunicada a utilização da provisão. Autorização e comunicação é relevante. Significa que, de facto, o Parlamento tem tido, do passado, maioritariamente situações de entendimento que deve respeitar o espírito do legislador. E por isso, Sr. Presidente, na posição do Partido Social Democrata, nós revemos-nos na decisão que tomámos há 8 dias atrás.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, PCP, faz-se favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às questões do circuito, também não faço minhas as palavras do deputado Duarte Pacheco, eu também não me pronuncio sobre esse tipo de questões, embora me pareça que é essa a questão que motiva estarmos aqui a discutir isto. Estarmos aqui de novo a discutir, a questão que motiva, de facto, é a questão do circuito. E isso é que também acaba por ser revelador. Relativamente às questões da lei formulária, eu penso que tanto o deputado Fernando Anastácio como o deputado Duarte Pacheco já deram vários exemplos de como, de facto, temos que ter alguma compreensão, até tendo em conta o que é um processo do Orçamento de Estado. Ou seja, estamos a falar de um processo legislativo com milhares de propostas de alteração, com centenas de artigos, em que é perfeitamente natural haver um engano, haver uma fórmula que aparece com pontos de interrogação, como é um dos casos, e que tem que ser substituída e que tem que ser corrigida. E, portanto, parece-me que estarmos a ter esta discussão, depois de termos concluído por unanimidade, em que toda a gente esteve de acordo, todos os partidos estiveram de acordo em fazer estas retificações, por uma questão de circuito, que na verdade é essa questão que motiva esta discussão, é um pouco estranho, porque de facto parece que não passámos aqui um mês no Orçamento de Estado todos, incluindo os serviços que se pronunciaram, e que naturalmente o processo orçamental é um processo que gera este tipo de, pela complexidade que tem, este tipo de problemas que devem ser resolvidos e que naturalmente têm que ser resolvidos nos prazos que estão na lei. E portanto, da nossa parte, também dar o nosso acordo a que se mantenha exatamente aquilo que foi decidido há uma semana atrás no que diz respeito às retificações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra e, portanto, coloco à consideração, portanto, a proposta decorrente desta troca de impressões e enriquecido pelos vastos exemplos de retificações constantes de declarações anteriores, manter a comunicação, sendo certo que, reitero, a decisão é do Sr. Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República e, portanto, virá confirmada a nossa posição e, portanto, manter a posição anterior. Há alguém que vote contra? Não há. Abstenções? Não há. Está mantida. Será comunicado ao Sr. Presidente da Assembleia da República que a nova ponderação que solicitou foi decidido manter, sendo certo que será feita referência que todas as retificações solicitadas tiveram como escopo reconduzir as normas ora retificadas à vontade original dos seus proponentes, não correspondendo assim a qualquer situação de alteração e inovação daquelas e, em conformidade, tendo sido tempestivamente solicitadas, foram nos termos supraexpostos atendidas. Será nestes termos que será feita a referência, obviamente concluindo que, Sr. Presidente, nos termos do artigo 115 do Regimento, superiormente decidirá. Sr. Deputado Fernando Anastácio?
Entregava até já agora na mesa.
Aos serviços, seria útil dar aos serviços.
Até porque tem os exemplos que eu referi e também tem os exemplos referidos pelo Sr. Duarte Pacheco, o Sr. Deputado Duarte Pacheco. Não os referi, escolhi três, mas estes dois também cá são da mesma, portanto até servirão, digamos assim, suporte às duas intervenções e, portanto, deixarei, portanto, como exemplos concretos que foram aqui referidos.
Agradecemos, obviamente não constarão do ofício, mas no diálogo entre os vários serviços será feita essa observação, portanto. Concluímos então, nestes termos, a pronúncia sobre as questões que estão a levantar nos termos do número 7. E partimos para o ponto número 8, definição da metodologia de nova apreciação na generalidade da proposta de lei 6614 do 2ª Sessão Legislativa do Governo, que altera a matéria de benefícios fiscais e cria uma medida extraordinária de contagem dos prazos do âmbito do IRC, e do projeto de lei 615-14 da Sessão Legislativa do PSC, que altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei 215-89 de 1 de julho, clarificando os critérios de concessão de benefícios às entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira. Eu queria apenas, e antes de pôr à discussão a metodologia, recordar os termos em que este tipo de ponto é colocado à discussão, porque o Grupo Parlamentar do PSD primeiro e o Grupo Parlamentar do PAN indicaram já um conjunto de diligências. Eu queria recordar que é um momento subsequente à aprovação da metodologia, até porque depois, em função da metodologia, é que a mesa concede aos grupos parlamentares e aos seus deputados únicos representantes dos respectivos partidos a faculdade de, em conformidade, apresentarem ou no grupo de trabalho ou no plenário da comissão os seus requerimentos. E, portanto, eu solicitava a compreensão de quem já se adiantou isso, de vir a considerar em reunião subsequente à deliberação que hoje tomaremos. E, portanto, reconduzindo-nos e recordando que estes dois diplomas baixaram sem votação e, portanto, uma reapreciação na generalidade, se a sua discussão e avaliação do seu destino se procederá em grupo de trabalho ou no plenário da comissão, e é isso que eu ponho à consideração das senhoras e senhores deputados. Agradecendo que alguém se pronuncie, porque é uma deliberação que é tomada pelo plenário. Senhor deputado Fernando Anastácio.
O senhor deputado João Paulo Correia, penso que estava sem escrever online.
Meia culpa, de facto tinha essa observação. Senhor deputado João Paulo Correia, penitenciando benitente, já dado a palavra, cumprimento e de imediato dou a palavra, portanto, para se pronunciar sobre a metodologia para nova apreciação na realidade destes dois, da proposta de lei e do projeto de lei. Senhor deputado, faça favor, a palavra é sua.
Obrigado, Sr. Presidente, boa tarde. No nosso entender, não será necessário constituir um grupo de trabalho. Habitualmente, os grupos de trabalho constituem-se quando as propostas de lei e os projetos de lei em causa estão muito densificados por audições principalmente presenciais. Portanto, da nossa parte, afastamos a possibilidade da constituição do grupo de trabalho, mas vimos, a minha intervenção tem a ver essencialmente com o pedido putestativo de adiamento da definição da especialidade para a próxima reunião da Comissão de Orçamento e Finanças. Na verdade, houve aqui uma antecipação por parte dos grupos parlamentares que apresentaram requerimentos mesmo antes da definição da metodologia. Estamos disponíveis para que na próxima reunião da Comissão seja fechada a metodologia, mas queremos que os próximos dias sejam dias que contem essencialmente para que os grupos parlamentares possam elaborar as suas propostas de audições, e assim será feito também por parte do Grupo Parlamentar do PS. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, o PS pronuncia-se na não constituição de um trabalho, portanto, na apreciação e, portanto, está feita esta proposta. Penso que podemos já, desde já, deliberar. Portanto, será consensual e, portanto, será feita a tramitação neste plenário. Darei, então, agradecendo desde já e, obviamente, pode ser complementado os requerimentos já apresentados, na exata medida em que disporão do mesmo prazo de todos os grupos. Iria sugerir até a segunda-feira? Pode ser até a segunda-feira? Então, até à próxima segunda-feira, até às 14 horas da próxima segunda-feira, todos os grupos apresentarão, querendo, os requerimentos para audições ou elementos instrutórios deste processo, que serão já votados na reunião de quarta-feira. Portanto, também para efeitos das nossas 48 horas, fica já a advertência que será incluído, por isso é que pus 14 horas, porque a nossa reunião será na quarta-feira também, tal como havíamos acordado na última reunião. Portanto, às 15 horas da próxima quarta-feira, também temos um plenário na quinta, e outros assuntos não tenho outros assuntos, quer dizer, vai haver uma sessão da conferência interparlamentar, mas já os grupos parlamentares já indicaram os que tinham que indicar, que será na próxima segunda-feira, e eu não tenho mais nenhuma informação a prestar, e, portanto, cumpre-me agradecer a presença de todas as senhoras e senhores deputados e dar por encerrada esta reunião. Muito obrigado.